Vamos pro raio-x dos elencos aqui do Super Bowl 58. Caio, quarterback. São Francisco 49ers tem Brock Purdy. Kansas City Chiefs tem Patrick Mahomes. Essa aqui é fácil, né?
É fácil e é provavelmente a maior diferença dos Chiefs pro 49ers nesse raio-x geral, né? Assim, o Patrick Mahomes acho que dispensa comentário. Ele teve um ano, 27 touchdowns, 14 interceptações, o que para ele é um ano abaixo da média. Mas nesses playoffs, ele não foi interceptado até agora. O Mahomes nos playoffs é um outro nível, né? Acho que a gente pode colocar assim. Ganhou dos Dolphins naquele jogo muito frio, aí foi fora de casa, ganhou dos Bills, foi fora de casa, ganhou dos Ravens. Não foi interceptado, como eu falei. O ataque dos Chiefs, por causa do Mahomes, parece que está ganhando o momento na hora certa. Enfim, o Brock Purdy, né, Gabriel, foi o quarterback talvez mais eficiente da temporada regular. Ele foi finalista para o MVP, coisa que o Mahomes esse ano não foi. Mas o Brock Purdy liderou a NFL em jardas por passe tentado, EPA per play, foi também passer rating, enfim. Todas as estatísticas de eficiência de quarterback, o Brock Purdy liderou a NFL, mas nos playoffs o rating dele está abaixo de 90. Ele não vem fazendo uma boa pós-temporada. Dito isso, ele tem sido decisivo, né? Ele liderou aquela campanha muito importante contra o Green Bay Packers naquela vitória de virada. O 49ers estava perdendo 17 pontos quando foi para o vestiário contra os Lions, e ele liderou essas duas vitórias. Então, o momento dos quarterbacks é diferente, e a vantagem, desde sempre, a gente pode colocar assim, sempre foi do Patrick Mahomes.
Eu gosto muito do Brock Purdy, mas aqui não tem condições, né? O Patrick Mahomes, melhor quarterback. A disputa do Patrick Mahomes é com os grandes quarterbacks da história da NFL, né? Acho que não é mais com os contemporâneos dele.
E o Mahomes, Gabriel, nunca perdeu para os 49ers. Quem gosta dessa... já se enfrentaram três vezes. A última vez, 2022. Antes disso, foi no Super Bowl e ele ganhou as três.
Time de conferências diferentes, eu não levo tanto em consideração, porque eles se enfrentam com pouca frequência. Running back, Caio, quem leva vantagem?
O 49ers, né? Assim, eu acho que o Isaiah Pacheco tem feito uma boa pós-temporada, fez touchdown, um touchdown em cada um dos jogos. Ele tem, em certo momento, 281 jardas de scrimmage, ele tem jogado bem, mas a questão, por exemplo, o que o Mahomes apresenta para os quarterbacks hoje é o que o Christian McCaffrey apresenta para os running backs. Liderou a NFL em toques na bola, em jardas de scrimmage, em touchdown de scrimmage. Nessa pós-temporada, mais de 5 jardas por carregada, já fez 4 touchdowns. Ele é o melhor running back da NFL. Acho que ele está na lista dos melhores jogadores em geral da NFL. Ele é uma peça importantíssima desse ataque do São Francisco 49ers. Parece que ele joga no 49ers há 10 anos. Faz só um ano e uma temporada e meia, né, que o time fez a troca para ele. Eu acho que eu também estou de olho, Gabriel, para ver como que vai ser a questão do jogo corrido, além desses dois running backs, porque nem o Chiefs, nem o 49ers usa muito os running backs que ele tem no elenco, né? Os outros, por exemplo, o Clyde Edwards-Helaire nos Chiefs teve só uma corrida contra os Ravens. O Elijah Mitchell até fez um touchdown contra os Lions, mas só 4 corridas nessa pós-temporada. Isso explica muito por que o Brock Purdy e o Patrick Mahomes têm corrido bastante nesses playoffs também. Eles são os segundos líderes desses times, depois de Pacheco e o McCaffrey. Então, o jogo corrido dos quarterbacks especificamente, eu tô curioso para ver, mas entre os running backs eu acho que não tem dúvida em relação ao Christian McCaffrey.
Eu concordo plenamente com você, né? Eu gosto muito do Brock Purdy, eu gosto muito do Isaiah Pacheco, só que o Christian McCaffrey é o melhor running back da NFL, aí não tem como comparar. Recebedores, e aqui eu agrupo wide receivers e tight ends, né? Acho que faz mais sentido dessa forma. Chiefs tem basicamente o Rashee Rice e Travis Kelce. O Marquez Valdes-Scantling apareceu na última partida. E o 49ers aqui não tem como, né? Deebo Samuel,
é um absurdo.
Brandon Ayuk, George Kittle. Aqui é vantagem clara pro 49ers, né?
Vantagem clara pro 49ers. O 49ers de 2023, Gabriel, só o sexto time na história da NFL teve 4 jogadores com 1.000 ou mais jardas de scrimmage. A gente falou do Christian McCaffrey, né? E você citou os outros. Brandon Ayuk, George Kittle e o Deebo Samuel, todos eles tiveram pelo menos 1.000 jardas de scrimmage. É um ataque, para mim, é o ataque mais dinâmico da NFL, um ataque talvez que tem mais peças diferentes. Basicamente, todos os lugares do campo, o 49ers tem uma peça muito importante. Do lado dos Chiefs, é o contrário, né? O Kansas City Chiefs esse ano não teve nenhum jogador com mais de 1.000 jardas recebidas ou de scrimmage. É um time que mais sofreu com drops na NFL durante a temporada regular. O próprio Travis Kelce, que é um cara Hall of futuro Hall da Fama e tudo mais, teve momentos da temporada que ele estava em baixa. A única coisa boa para o Kansas City Chiefs é a mesma coisa que eu falei do Mahomes, que parece que está ganhando um momento na hora certa. O Travis Kelce tem feito uma boa pós-temporada, ele jogou muito bem, por exemplo, contra o Baltimore Ravens, e, por exemplo, o Rashee Rice tem sido o wide receiver que o Mahomes precisava achar. Está longe de ser aquele grupo de wide receiver dos Chiefs espetacular, mas pelo menos eles conseguem produzir alguma coisa, nada igual ao 49ers. E, Gabriel, eu estava falando antes, né, de começar a gravação, eu fiz justamente o raio-x lá no The Score, que eu escrevi, e eu coloquei dois caras que podem ser meio que... seu um herói que ninguém está esperando no grupo de wide receivers dos 49ers e dos Chiefs. Dos 49ers, o Juwan Jennings. Ele foi muito importante contra os Packers depois que o Deebo Samuel saiu, teve 4 first downs. Ele teve aquela recepção com uma mão só numa terceira descida muito importante contra os Lions. Então, ele pode ser um cara que ninguém está esperando que pode fazer alguma coisa desse time dos 49ers. É um wide receiver muito alto. Ele pode ser uma diferença. E do lado dos Chiefs, o Marcus Valdez-Scantling. Ele tem feito, ele está na pior, talvez a pior temporada da carreira dele, né? Ele foi bem melhor pelos Chiefs na temporada passada, só que ele fez aquela recepção meio que espetacular, né? Para selar a vitória dos Chiefs contra o Baltimore Ravens, e eu acho que os Chiefs vão precisar de algo desse tipo. Se a gente voltar um pouquinho naquele Super Bowl contra os 49ers, o Chiefs estava perdendo por 10 pontos no último quarto, numa terceira descida para 15 jardas, o Tyreek Hill faz aquela recepção absurda para 44 jardas e muda o jogo. Hoje, os Chiefs não têm um wide receiver criando essas big plays. Travis Kelce é Travis Kelce, mas ele não tem esse fator vertical igual outros. O Marcus Valdez-Scantling chegou nos Chiefs justamente para fazer isso. Claro que ele não é o Tyreek Hill, mas ele é um cara que eu estou muito curioso, porque se os Chiefs forem ter big plays no ataque, provavelmente vai precisar do Marcus Valdez-Scantling fazer alguma coisa.
Vamos avançar agora. Linha ofensiva... eu coloquei vantagem pro Kansas City Chiefs. O melhor jogador, obviamente, é o Trent Williams. Mas eu acho que nas outras 4 posições o Kansas City Chiefs leva vantagem. E a gente sabe que linha ofensiva é muito mais quem é o seu o elo mais fraco do que quem é o seu elo mais forte, né? Apesar da linha do 49ers funcionar porque tem um cara absurdo como o Trent Williams, eu ainda acho que, no geral, eu preferiria ter a linha ofensiva do Kansas City Chiefs.
Não foi combinado, mas é mais um fator desse raio-x que eu concordo com o Gabriel. A única questão é que o Joe Tooney não vai jogar, né? Muito provavelmente o Joe Tooney não joga, ele é o left guard dos Chiefs, vai ser o Nick Allegretti que vai jogar mais uma vez. Ele jogou contra o Baltimore Ravens já, ele foi bem no jogo corrido, por isso que os Chiefs têm melhorado, né? Ele não foi tão bem em relação ao passe, mas ele, por coincidência, ele foi também o left guard dos Chiefs naquele Super Bowl contra o Tampa Bay Buccaneers. Não é a melhor das memórias para o Kansas City Chiefs, mas ele muito provavelmente vai ser o cara titular, mas eu concordo com você. Eu ainda acho que, pela experiência de Super Bowl e pelo momento, né, o jogo contra os Ravens, a linha ofensiva do Steve fez um papel espetacular. A gente está falando do melhor pass rush da NFL em 2023 e a linha ofensiva do Chiefs dominou o ataque do Baltimore Ravens. Pelo interior ali, o Quid Humphrey, Pro Bowler, é muito bom, o Trey Smith é muito bom. Eu acho que a minha linha ofensiva ideal teria o left tackle e right tackle dos 49ers, liderado, claro, pelo Trent Williams, e o grupo interior do Kansas City Chiefs. No geral, né, no todo, o meu voto também vai para o Kansas City Chiefs.
Linha defensiva, eu voto no Kansas City Chiefs. Eu acho que cada linha tem uma grande estrela. Chris Jones nos Chiefs, o Nick Bosa nos 49ers. Mas eu acho que os outros jogadores do Kansas City Chiefs vêm no momento melhor do que os outros jogadores do San Francisco 49ers. A gente viu o Chase Young tá fazendo uma pós-temporada muito ruim, por exemplo. Javon Hargrave também não tem aparecido tanto. Então eu vou dar vantagem aqui pro Kansas City Chiefs.
Eu vou dar a vantagem pro San Francisco 49ers, mas eu concordo justamente com isso que você falou. Só dois sacks pros 49ers, Gabriel, na pós-temporada inteira, os dois do Nick Bosa. Tirando ele, ninguém tem produzido nada. O Chase Young, como você falou, tem sido um grande problema. Nesse caso, eu dou só o benefício da dúvida para os 49ers pela questão do talento individual. A gente sabe que o Kansas City Chiefs não vai ter o Derek Harry e o Omenihu também, os dois estão fora, né? Os dois, o Omenihu vem 7 sacks nessa temporada, a maior marca da carreira, ele machucou contra o Baltimore Ravens. O Nari, que é um titular dessa linha defensiva, não joga, já está fora por algum tempo. O momento dos Chiefs é melhor, mas eu acho que o talento individual do 49ers pesa um pouquinho para mim. Mais um grande confronto também.
Linebackers é fácil aqui. Quem que você vota, Caio?
Eu vou de 49ers. É, eu tinha feito, Gabriel, no meu raio-x, o front seven como um todo. Mas entre os linebackers, eu acho que está falando de... Não é que o do Kansas City Chiefs é ruim, não. Muito pelo contrário. O grupo de linebackers dos Chiefs tem sido uma grande surpresa nas duas últimas temporadas. Mas quando a gente olha para a secundária, para o grupo de linebackers dos 49ers, a gente está falando aí de talvez a melhor dupla de linebackers da NFL, ou uma das três melhores. O Fred Warren é um absurdo, né? Não é um ator que é basicamente ao ponto do ano. O Dream Greenland tem jogando muito, muito bem, dos melhores anos da carreira. Então o meu voto vai para São Francisco.
É, o meu voto também para São Francisco, né? Fred Warner, o melhor linebacker da NFL. É, secundária, para mim é um voto simples também. Para mim é do Kansas City Chiefs com folga. E um dos setores aqui que tem maior vantagem, né? Porque os Chiefs têm uma das melhores duplas de cornerbacks da NFL, né? No Trent McDuffie e no Lajarius Sneed. Eu acho que o Charvarius Ward é um bom cornerback. Vai ter a lei do ex, né, a favor dele, né? Ele que era jogador do Kansas City Chiefs. Mas aqui, para mim, não tem como não ser o Kansas City Chiefs.
Não, concordo muito com você, e assim, até agora eu não consigo entender como que o Trent McDuffie foi o único defensive back dos Chiefs que foi pro Pro Bowl ou ao Pro. Lajarius Sneed, sem dúvida, merecia, e tirando esses dois, né, que são os dois muito, muito acima da média, o Jalen Watson, o Joshua Willis, o Justin Reed, o Mike Edwards, todos esses caras já têm experiência com o Super Bowl, todos já jogaram ou pelos Chiefs, ou no caso do Mike Edwards com Tampa Bay Buccaneers. Nos 49ers, o Ward, como você falou, né, Gabriel, ganhou justamente aquele Super Bowl contra os 49ers pelos Chiefs 4 anos atrás, mas você tem o Tashaun Gibson, que é um cara que já foi pro Pro Bowl, que tem jogado bem, mas em geral é uma secundária que falta um pouquinho de talento individual e não tem muita profundidade. A gente lembra que o Hufanga, em novembro, foi ao Pro no ano passado, rompeu o ligamento do joelho, ficou fora da temporada, então é um setor que vem de altos e baixos, não tem jogado tão bem.
É, comissão técnica, agora. O meu voto vai para o Kansas City Chiefs e eu vou explicar. Eu acho que Andy Reid e Kyle Shanahan se cancelam, duas grandes mentes ofensivas, duas grandes mentes ofensivas que se enrolam com manejamento de relógio, e aí você tem que ir para o desempate nos coordenadores. E aí você tem o Steve Spagnuolo contra o Steve Wilkes, e aí não tem como, né? O Spagnuolo, um dos grandes coordenadores defensivos do século XXI, tá fazendo os playoffs brilhante. O que ele fez contra o Baltimore Ravens foi formidável, né? Mais uma vez, ele tem vários desses planos de jogos específicos nos playoffs na carreira, e por isso eu dou voto pro Kansas City Chiefs.
Gabriel, tô com você nessa. Eu acho que o Andrew Reid é o cara perfeito para esse ataque dos Chiefs, e o Kyle Shanahan é o cara perfeito para esse ataque dos 49ers, do jeito que os dois times foram construídos, né? Os dois conseguem extrair o melhor do elenco que eles têm na mão atualmente, no ataque principalmente, né? E o resultado disso é dois dos melhores ataques de serem assistidos até agora. O Spagnuolo, como você falou, o Steve Wilkes, ele até tem feito bons trabalhos, ele até foi considerado para um técnico candidato para alguns times, né? Teve entrevista, pelo menos. Mas nos playoffs especificamente, o plano de jogo dele não tem sido muito bom. O 49ers não tem conseguido pressionar os quarterbacks adversários. Defesa contra o jogo corrido não tá boa. O Spagnuolo, como você já falou, acho que não precisa nem colocar mais nada. O único coordenador de ataque ou de defesa na história da NFL a ganhar Super Bowl com dois times diferentes. Você vai lembrar bem, ele ganhou com o New York Giants, como coordenador de defesa, e já ganhou com o Kansas City Chiefs também. Ele vem fazendo uma pós-temporada absurda.
É, como coordenador, né? Porque tem caras que ganharam como coordenador e depois como head coach.
Exato,
né?
Como o Bill Belichick, por exemplo.
Foi campeão.
Isso, como coordenador. E falando em ganhar, o Kyle Shanahan nunca ganhou, né? Ele era o coordenador ofensivo e chamador de jogadas dos Falcons quando eles perderam aquele Super Bowl para os Patriots, que todo mundo se lembra. E ele também foi, ó, já era o técnico dos 49ers quando eles perderam para os Chiefs 4 anos atrás. Então o Kyle Shanahan com nenhuma vitória em 2 aparições do Super Bowl.
A gente tinha 8 categorias, aí eu pensei, pô, não quero deixar a possibilidade de um empate, né? Então eu acrescentei mais uma, Caio. Infelizmente pro torcedor dos 49ers vai ser vantagem pro Kansas City Chiefs, que é kicker. A vantagem é absurda do Kansas City Chiefs. Harrison Butker, um dos 3 melhores kickers da NFL, e o Jake Moody, kicker dos 49ers, é um dos menos confiáveis na NFL.
O Harrison Butker vem, não só ele é um dos 3 melhores, mas ele tá talvez na temporada mais produtiva da carreira dele. Ele é um absurdo. Nenhum dos dois times fazem muito no... já fizeram muito até agora em termos de retorno, né, no time de especiais em geral. Como você falou, Jake Moody chegou na NFL com muita pressão, ele foi uma escolha top 100 do draft, o que você não deve fazer nunca, né, terceira escolha, a escolha de terceira rodada no draft. ele já teve certos altos e baixos, ele pelo menos parou de errar extra point, mas já errou dois field goals nesses playoffs. É, lembrando que o time de especialistas foi muito importante para os Chiefs ganharem dos Eagles no ano passado, né, Gabriel? O Kadarius Toney teve aquele retorno de punt de 65 jardas, continua o retorno de punt mais longo da história da NFL no Super Bowl. É, e, claro, que Harrison Butker fez o field goal da vitória com 8 segundos para dar a vitória para os Chiefs, 38 a 35. Então, time de especialistas, normalmente no Super Bowl, você não pode errar muito. A gente pode, vamos colocar assim.
É, especialistas... Desculpa. Especialistas é muito... Não pode fazer besteira, né? Você não quer heróis, né, no time de especialistas. Mas tanto eu quanto o Caio, no placar geral aqui, demos vantagens pro Kansas City Chiefs. O meu foi 6-3, o do Caio foi 5-4. A gente discordou apenas na linha defensiva, que eu dei vantagem pro Kansas City Chiefs, e o Caio deu vantagem pro San Francisco 49ers. A gente se fala na madrugada de domingo para segunda, pós-rodada, pós-Super Bowl 58. Até lá, tchau!